que nos acompanha, estamos com mais um episódio aqui no Escuta Mana. E o nosso assunto é cultura, o nosso assunto é folclore. E é claro que a gente vai conversar com uma pessoa que entende do assunto, que estudou o assunto para falar aqui com a gente,
Estudei.
que é a Renata Frota, diretora de projetos da Manaus Cult, que é a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Tudo bem, Renata?
Oi, Flávio, obrigada pelo convite. Muito bacana poder falar um pouco, né, sobre o Festival Folclórico. Estou bem ansiosa para a gente fazer essa troca.
Agora, Renata, me fala uma coisa aqui, só pra gente quebrar um pouco o clima. É a primeira vez que você participou de um podcast? Olha,
Não.
e a senhora tá nervosa por quê? Olha, vamos falar do festival que tá chegando. É um festival que movimenta a cidade. Começa quando, ô Renata?
Ele começa no dia 11 de junho e vai até o dia 25.
Olha só. Agora, o festival, ele é um festival folclórico. Né? E tem muitas pessoas envolvidas, porque é um festival, é algo grandioso. Explica pra gente como é que funciona o festival, Renata.
Então, o Festival Folclórico, né, a gente está aí com 65 anos de festival. Ele já passou por diversos lugares, já foi na Ponta Negra, já foi no Sambódromo, em estádio, e agora faz 2 anos que está voltando para o Centro Povos da Amazônia, né? Centro
Sim.
Cultural Povos da Amazônia. E esse ano a gente tem uma novidade, que ele é do dia 11 ao 25 de junho. O Festival Folclórico do Amazonas, né? Só que a gente tem a mostra folclórica dentro do festival. Então, como é que funciona? A gente sabe que a prefeitura, ela é responsável pela categoria prata e bronze, que é uma mostra competitiva, que os grupos competem, né? Entre prata, bronze e a ouro também. E agora a gente tem a mostra folclórica, que são nos 2 primeiros dias do festival, que ela não é competitiva. Então, são outros grupos que fazem parte das ligas, que estão começando, que ainda não estão participando da mostra competitiva, que vão ter também esses 2 dias para se apresentarem.
Olha que legal. É como se fosse um esquenta, a gente pode colocar assim ou não
Não, porque
necessariamente?
ele faz parte da programação do festival, né? Então ele tá dentro. Só que assim, ele não é competitivo. Então é dando espaço para outros grupos.
Ai, que
Então, assim,
legal.
a categoria prata e bronze já tá com muito tempo acontecendo. Então, sobe danças, desce dança, outras vão para a categoria ouro, que é do governo do estado. E aí a mostra folclórica proporciona um espaço, uma visibilidade para outros grupos folclóricos participarem também.
Olha só que sensacional. E o que é mais legal nisso tudo é justamente tanto essa amostra, né, que fala assim, olha só aqui o nosso talento, olha só como ensaiam. E as pessoas elas ensaiam assim de muito, muito tempo, de horas, e as pessoas levam muito a sério, até porque, poxa vida, tem uma categoria, tem uma verba para isso, né? E as pessoas elas ficam ali suando, sai do trabalho já vai direto pro ensaio e verificam a questão da roupa, da vestimenta, fazem toda uma logística. Então, quando a gente fala de festival folclórico, a gente de fato tá mobilizando a cidade, né, Renata?
Tá, eu sempre falo que o Festival Folclórico, ele é um grande encontro, né? Porque ele é um grande encontro e ele proporciona momentos da nossa cultura para a população. Porque você vê assim, o Festival Folclórico não são só os grupos, né? Então, por trás dos grupos, a gente movimenta costureiras, cenógrafos, técnicos, músicos, né? Então, assim, tem todo um grande envolvimento da classe artística, para fazer o festival folclórico acontecer.
É exatamente isso. Agora eu tô lendo aqui, o que que é? Cansaço, é? Ciranda, danças entre em ouro, prata e bronze. São cirandas, apresentações de ciranda, é isso?
Então assim, a gente fala muito sobre difundir a cultura popular do Amazonas, né? Então, falando do folclore, a gente tem as cirandas, o cangaço, que deve ter
É o
também,
cangaço.
cangaço, tribos, cacetinho. Então, são vários tipos de danças no festival folclórico. Não só a quadrilha, né? Então, tem o cangaço, que também eles movem, é muito legal. Eu falo até que o cangaço é como se fosse um teatro, né? Assim, é bem legal. Então, são vários estilos de dança, né? Dentro do festival folclórico.
Agora, Renata, na tua avaliação, você acha que o público tá comparecendo, tá acompanhando, tá valorizando? Como é que é na sua avaliação?
Então, em 2021, a gente teve um seminário de análise do festival folclórico. Porque a gente entende que o festival folclórico, as tradições, o público mais jovem, né, vem procurando outras coisas, outras formas de entretenimento. Então, esse seminário ele veio para fazer uma análise crítica do que estava dando certo e o que não estava mais dando certo, para a gente poder reinventar, né? Então, assim, o ano passado, que foi a primeira edição pós-seminário, a gente conseguiu mudar e trazer o público de volta.
Olha que
Então,
legal.
assim, a gente colocou banda. Então, antes das apresentações, a gente tem uma banda de forró, de shot, né? Então, já é um plus que eu falo dentro do festival folclórico. É, voltamos, né, pra Bola da Suframa, né? Que pediram tanto, ah, vamos voltar pra Bola da Suframa, que é mais fácil acesso, o espaço é maior, isso, aquilo. Então, mais um ponto para as pessoas voltarem a frequentar o festival folclórico. E tirando que não é só as danças, né? A gente tem o envolvimento
Era
gastronomia.
isso que eu ia falar, eu acho sensacional. Claro que a dança ela é linda, eu fico ali acompanhando, fico sentadinha acompanhando, e eu fico, caraca, que legal, é tudo muito sincronizado, é tudo muito legal. É, as meninas muito bem vestidas, maquiadas, os homens todos ali com o porte, é muito lindo, legal de se ver. Mas também eu sou muito atraída por essa questão da gastronomia, e tem também, né, Renata?
Isso, então a gastronomia ela é um marco, né, no festival folclórico. Todo mundo pensa no folclore, festa junina, quadrilha. Então, né, a gente está esse ano com aproximadamente 30 estações de gastronomia, vão estar, né, no festival folclórico, que ela é uma parceria com o Fundo Manaus Solidário. Então, juntamente com eles, selecionaram essas 30 estações gastronômicas. E também vamos estar com 40 barracas de artesanato, que é uma parceria com a Centep, né? Então são profissionais que já estão cadastrados com a Centep. Então a gente tem artesanato, gastronomia e para família que tem criança, assim como eu, vai ter um espaço kids, assim, uma área
Olha que
dedicada para as
legal.
crianças, porque a gente entende também que a criança não quer estar só vendo o festival, ela quer vivenciar tudo, né?
Exatamente, legal. Agora sim, lá também vai ter a questão da apresentação dos bois, é isso?
Então, do dia 11 ao dia 25, a gente fica só com as danças, com os grupos folclóricos. A prefeitura, ela apoia os bois, que eles são do Master A, que já se apresentam junto com o governo do estado. Não tá dentro dessa programação, mas a gente apoia eles com recurso financeiro.
Olha só que legal. Agora você no início falou bem assim, Flávia, o festival folclórico começou aqui, depois foi para ali, depois foi aqui, agora estamos fazendo aqui, vamos fazer, né? Porque o festival ele já foi lançado, teve o lançamento dele, vai acontecer agora em junho. Um momento aqui agora é do quê? Vocês estão realizando visita técnica? O que que está sendo definido
Então,
ainda?
a gente está na fase do planejamento, fazendo as visitas. Teve o sorteio, né, recente, então as ordens, apresentações das danças. Desenvolvemos o edital de folclore, de apoio ao folclore no, nos bairros, que também faz parte da programação da pauta do folclore na prefeitura. Então, a gente tem o festival folclórico, mas também a gente tem o nosso edital de apoio às festividades folclóricas no, nos bairros de Manaus. E aí a gente está nessa fase agora de análise de quais os festivais que atenderam todos os requisitos para a gente poder entrar com apoio. E aí, qual é o apoio da prefeitura? A gente apoia os festivais de bairro com sonorização, iluminação e banheiro químico e palco também.
Olha só, que legal. E como é que funcionam os requisitos? Quais seriam eles?
Então, a gente estava com o edital aberto até o dia 29 de maio, né? Então, a gente está agora na fase de seleção. Então, é a documentação do proponente. Ele vai
Sim.
mandar um layout. Olha, o meu festival, minha festa junina fica no bairro tal. Qual é o público que eu vou atingir? Eu preciso de um palco tal. Eu tenho toda a documentação, eu tenho todas as liberações para fazer. Eu tenho um alcance, eu preciso de tanto para fazer, né? Dessa parte de estrutura. Então, a gente está nessa fase de avaliar todas as propostas. Serão 60, festividades folclóricas que vão receber esse apoio da prefeitura.
Olha só, que legal. E na tua avaliação, Renata, as pessoas hoje, elas estão atentas em relação à abertura de editais? O que que acontece? Às vezes, assim, poxa vida, é porque eu não sei quando é que acontece. Poxa vida, eu nunca ouvi falar que eu poderia fazer isso. Poxa vida, como você conseguiu? Como é que eu posso levar isso para minha rua? O que que eu posso fazer? Então, assim, na tua avaliação, as pessoas, elas estão, assim, talvez um pouco ali dispersas em relação a prazos de editais?
A prazo, sim, ao acesso, não tanto, né? Eu percebo que desde 2021, Quando a gente vinha saindo da pandemia, assim,
Sim.
as pessoas ficaram mais atentas às possibilidades dos editais, né? Que a gente não faz mais repasse de verba pública diretamente, sempre são através dos editais, né?
Sim.
Então, a gente já nota que tá tendo mais um diálogo, até um acesso mais fácil. Né? E também esse edital específico do Folclore, ele é um edital que é das comunidades, dos bairros. Então eles estão muito atentos, eles estão sempre lá batendo a porta, pedindo ajuda para construir. E tem sido uma nova experiência. A
Olha
gente está
só,
conseguindo atender.
o fato é que quando a gente fala em festival folclórico, a gente também está falando de cultura, a gente está falando ali de empreendedorismo, de entretenimento, sobretudo história. Então, assim, o festival folclórico, ela falou agora no começo, acontece desde 1957. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que era, que funcionava, Renata?
Então, de 57 até 2013, né, ele era um festival feito pelas próprias ligas, né, pelas associações, né? Então eles faziam toda essa gestão de como é que vai ser, quem vai entrar, quem vai sair. Em 2013, uma parceria do governo do estado com a prefeitura procuraram, então a gente faz essa parte de estrutura, de organização, foi criado esse regulamento. E claro, sempre dialogando muito com as associações.
Sim.
E a gente começou a dar um corpo, né, para o festival, né? Então ficou dar um corpo e dar mais visibilidade. Então, desde 2013, a gente está fazendo esse trabalho juntamente com o governo do estado. Eles ficam com a categoria ouro e a gente fica com a prata, bronze, e damos o apoio aos bois, né?
Agora, como é que vocês se organizam em relação a Manaus Cult? Porque são dias e mais dias de festival. A gente entende, sim, que é algo trabalhoso, cansativo, porém recompensador, né? Porque ali a gente está trabalhando ali com a cultura, com o empreendedorismo, com todas aquelas outras situações que eu falei por aqui. Mas como é que vocês já estão se organizando em relação a isso?
Então, é o segundo ano, né, da gestão, fazendo o festival folclórico, porque a gente, na primeira, a gente estava em ano pandêmico, então a gente não conseguiu
Isso.
realizar. Eu acredito que esse ano está sendo mais leve, né? A gente já tem o nosso planejamento, a divisão das equipes, os treinamentos também, porque assim, para quem assiste a dança vai lá, entra, se apresenta e sai. Mas a gente tem um regulamento, e esse regulamento ele fala muito sobre o tempo de apresentação, o que pode não estar na apresentação, a fiscalização em relação a menores de idade dentro do espaço para dança, quantos dançarinos estão. Então vamos pôr, eu não sei exatamente o número, tá?
Sim.
A quadrilha tradicional tem que ter 12 pares, é um exemplo a quantidade de pares.
Sim.
Se vai menos, né, vai perdendo ponto, é justificado, né, pelos avaliadores, e tem alguns itens de danças que são são bem fortes. No cangaço tem vários, eu não sei todos os nomes, mas assim, para quem
Sim.
estuda folclore, cada elemento tem uma importância dentro da apresentação. Então, assim, o público vê o final, né? Que é a
Sim.
apresentação, a alegria. Mas, para o pessoal, para os brincantes, né? Tem toda essa questão da avaliação de como vai se apresentar, se alguém vai faltar, se chegar atrasado, se sair antes do tempo. Então, assim, é uma emoção. A gente também, assim, para quem já trabalhou no cronômetro, eu já fiquei, acho que em 2018, no cronômetro. É uma tensão, você não pode apertar no momento errado, você não pode olhar pro lado, passar um tempo. Então, assim, esse ano eu acho que vai ser mais leve. Não menos difícil, mas é porque agora a gente já entendeu o fluxo do festival, tudo que envolve o festival, as comissões, não, comissões de obrigatoriedade, comissão de fiscalização, comissão de tempo, de apresentação, os jurados, né? Então, vai ter agora uma seleção dos jurados, quem são esses jurados? Eles
Já
vão.
ia te perguntar, quem são esses jurados?
Não pode ter contato com os dançarinos, bailarinos,
Sim.
né? Vou falar de anos anteriores, a
Sim.
gente ainda não sei os desse ano. Então, assim, a gente procura profissionais que sejam da área da dança, outros que estão envolvidos dentro do folclore, não são dançarinos, mas que
Sim.
estudam folclore. Tem alguns acadêmicos, antropologia, já passou
Ai, que legal.
professores. Então, assim, eles têm uma outra visão. É uma visão diferente da minha, talvez é uma visão diferente da família que vai assistir, né?
Sim.
Então, ele vê cada dança tem uma temática, né, do ano e tal. Então, eles têm um histórico, contam uma história. Então, tudo isso, os jurados, eles avaliam, né? Eles observam.
Cara, eu acho isso sensacional que você estava falando, porque, de fato, é muito isso que acontece. Que quando a gente vai, por exemplo, assistir o Festival Folclórico, é só a questão ali de a gente comprar a nossa comidinha, passear pelo local, né? Fazer o reconhecimento, senta, acompanha, mas a gente não sabe o que que acontece por trás, assim. Realmente há um trabalho muito, muito, muito concentrado para fazer e acontecer, né? Tem a questão dos ensaios, que eu falei agora há pouco, tem essa questão do cronômetro que ela falou, tem essa questão de contabilizar os números de participantes, dançarinos, enfim. Realmente é um trabalho integrado também. Inclusive, tem outras secretarias, né, Renata?
Sim, a gente trabalha em conjunto, né, com órgãos integrados que fazem parte. E aí, voltando a falar dessa questão que tu falou, da roupa, da vivência, uma das pautas que vinham pedindo pra gente era uma, olha pra você ver, a gente era fazer uma coxia, tipo de teatro. O que que é? Porque as meninas querem trocar de roupa. Tem menina que dança em mais de uma dança, ou tem menina que vai trocar maquiagem. E não é uma maquiagem básica, você vê, são super produções.
Sim.
São os cabelos que gira para cima, para baixo, não sai do lugar. Então, assim, aí o pedido deles é que a gente fizesse uma coxia para os brincantes, para os dançarinos, se arrumassem, conseguissem trocar de fantasia, ou se montar atrás, não nos bastidores, porque
Sim.
na bola você conseguia ver ele chegando. Muita gente vem do trabalho, a gente mudou inclusive o horário, né? Antes a gente começava às 5 da tarde, porque tem muita gente que trabalha, né?
Ah,
Então
sim.
não dava tempo. Então tudo isso, esse ano a gente conseguia. Tá sendo um ano que a gente tá com um diálogo maior com os folcloristas, com as associações e fazendo os ajustes. A gente
Entendi.
entendeu que não adianta a gente pegar e editar, olha, o festival começa às 5 para terminar meia-noite. Porque primeiro
É.
que nem todo mundo vai conseguir ir pra dançar assim, e o público também. É, esse horário 19 já é um horário bem ok.
Eu acho, inclusive, eu acho legal isso em relação a conversar um pouquinho mais, né, com eles para saber qual é a tua necessidade. Você falou que alguns trabalham, têm dificuldade ali de sair para participar e tão pouco daquelas pessoas que vão para acompanhar, né? Então, eu fiquei pensando, caraca, tem uma pessoa que dança em mais de um. Tem que ter um pique, né?
Tem.
Tem que ter um pique. Eu só de
Tem.
você falou, me deu um tilt assim rapidinho. Eu falei, caraca, mais de uma dança. Tu não ri não, Guilherme, porque eu sei que você tem pique para umas três ou quatro, mais ou menos. Eu sei que tem. Eu sei. Isso é garantiria? Tá
Não,
ou não?
amada, eu sou bastidora, eu sou backstage, aquela, sou backstage.
Caraca, que massa. Agora sim, eu acho que é legal a gente, inclusive, aproveitar essa oportunidade para fazer com que você, se nunca foi, se permita conhecer. Vá lá, conheça, veja o ambiente. Eu, na verdade, sempre gostei muito de artes, né? Seja lá qual for. Pode ser a dança, teatro, desenho, enfim, tudo. Eu sempre gostei muito, em especial de dança. Eu sempre gostei. Então, eu sempre fui para acompanhar, mas assim, de mente aberta. Aí eu fui para comer também, levei algumas amigas, e isso é muito legal. É a pessoa também se permitir, né, Renata?
Essa vivência do festival folclórico, né? E esse ano, a gente, na inauguração, no dia 11, a gente vai estar recebendo uma atração nacional, que é o JM Puxado, que ele é um forrozeiro, né, no, do
Olha.
Nordeste, que tá estourando, começando a estourar, né? Conhecido pelo um shot, então ele faz aquele forró shotzinho, bem
Ai, que
cara de festa junina.
legal.
Então, no dia do lançamento, não, do primeiro dia do Festival Folclórico, a gente vai ter essa atração também. Então, vai ter show, outras bandas vão estar se apresentando, além das apresentações da dança. Então, vai ser uma grande festa junina, vamos dizer.
É, exatamente. E como é que faz? Assim, a entrada é gratuita, a entrada precisa pagar algum valor simbólico, precisa levar aquilo, alimento não perecível? Como é que
Não, o
funciona?
acesso ao Festival Folclórico, ele é gratuito. É só você ir com a sua família, se organizar. É um festival seguro, a gente está sempre preocupado, né? Então, da segurança, assim, é algo que a gente está sempre dando muita atenção, né? Não só o segurança, mas um bombeiro, uma equipe. A gente tem uma equipe para receber o público.
Agora, são quantos dias de festival?
Do dia 11, 15 dias, né? Do
São
dia
15 dias, olha
15
só.
dias.
15 dias, que você tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, ou então se você já conhece, eu acho que a propaganda melhor é aquela que você vai falando de boca em boca. Cara, eu fui no primeiro dia do festival, muito legal, vamos lá comigo, e você vai levando a família, porque isso você não apenas acompanha, mas também como você também faz ajudar a movimentar a questão ali econômica e tudo mais. É muito interessante fazer isso tudo, né, Renata?
É, e falando dessa questão da economia, né? A gente entende também que o Festival Folclórico é um festival para família. Então, os preços das estações de gastronomia são preços acessíveis.
Ah, legal.
Então, não tem nada exorbitante, porque a gente entende que uma família, às vezes, vai o pai e a mãe, mais três crianças, e vai ficar um bom tempo. Então, a gente tem mais ou menos uma tabela. Esse ano, a gente ainda não saiu, né? Com essa tabela dos valores que pode ser comercializado ali dentro.
Agora, olha só, você estava falando em relação às apresentações. Tem algum requisito, alguma coisa em relação a cantar a música? O que que eu vejo quando, na época que eu ia, é que as pessoas, elas sorriam e tal. Mas tem um tempo que todo mundo bate palma, todo mundo canta, todo mundo grita. É como se fizesse... como é que... Sei lá, como se eles interagissem com a música. Aliás, a música, ela é ao vivo ou não? A banda, como é que toca?
Tem alguns, eu não sei se é segmentos que fala que sim. Uhum. Eu não sei, não tem exatamente se é, se eu não me engano, é a Ciranda.
Uhum.
Que ela é ao vivo. E se eu não me engano, é a banda base, aí vem um cantor, a banda base vai pra todos, aí vem os cantores.
Ah, sim.
É, eu tenho que verificar esse ano. Mas tem algumas que são ao vivo.
Ah, eu acho sensacional. Você mexe ali, é a emoção. E quando você já tá em pé, você já tá querendo dançar lá no meio também. É
Flávia,
muito
você tem
massa.
Você tem cara de que gosta de dançar ciranda.
Sim, eu só não... Eu tento. Eu tô saindo do ângulo? Desculpa aí. Ah, tá bom. Foi mais porque
a
realmente...
A cirandeira saiu
empolga.
Dela.
Mas você sabe, eu nunca dancei. Na verdade, será que eu dancei no tempo da... creche da escola, sei lá, na primeira série, alguma coisa assim. Mas agora, se você me pedir pra dançar, minha irmã... Não...
Eu acho muito bonito.
Eu acho lindo.
Eu acho bonito.
Eu acho sensacional.
Eu não passei minha infância aqui em Manaus, então não tinha ciranda, né? E só era festa junina tradicional mesmo, as quadrilhas.
Uhum.
E quando eu vi a ciranda eu acho sensacional, porque tem um apito, aí gira, aí as meninas giram, cobra lá, eu acho muito sincronia
lindo.
Da ciranda, assim.
Eu acho sensacional, eu acho muito legal. Por isso que a gente tá falando aqui com todo carinho pra você, pra que você possa se permitir, pra que você possa conhecer, é lindo. A gente vê na televisão um pouquinho ali, mas pessoalmente, realmente, é muito encantador, é muito legal. Então, separa um dia aí, você vai ter 15 dias. Se você puder acompanhar os 15 dias, melhor ainda. Se não, vai pelo menos em um dia. E se você gostar, fala pra sua família, porque a ideia, justamente, é que a gente possa movimentar a capital amazonense com o Festival Folclórico, que é um trabalho lindo, não só somente das pessoas que vão se apresentar ali no Centro Cultural Povos da Amazônia, mas também valorizar o trabalho dos artesãos que vão estar por lá através da Centep, que é a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, e também a questão da gastronomia, né, Renata?
Exatamente.
É você realmente valorizar ali as pessoas, enfim, é o segmento da tua cidade que eu acho que vale muito a pena.
Tinha uma pauta que você falou sobre levar para conhecer. Num seminário, eu lembro... Eu não sei exatamente quem era o palestrante que estava falando. Fez um recorte sobre os jovens não quererem mais dançar folk, não dançar mais a quadrilha ou a ciranda. As gerações mais novas.
Ah, sim.
Por não ter acesso, não conhecer.
É.
Então, o Festival Folclórico, voltando para o Centro Cultural Povos da Amazônia, traz esse resgate.
Eu acho.
Então, a importância de você levar... O seu filho, a sua família, os adolescentes, né? Então, assim, até mesmo na escola... Eu lembro muito bem desse ano, que eu falei assim, até mesmo na escola, já estão começando a ter essa dificuldade. Porque vem outros tipos de dança.
Uhum.
E as danças folclóricas, que não só a quadrilha, vão sendo deixadas para trás. Então, assim, a gente tem o cangaço... O cacetinho, que é algo que a gente... Eu não sei exatamente quantos são. São dois, enfim.
Uhum.
São poucos. Então, vão sendo esquecidos, assim, sabe? Então, acho que a importância hoje, o papel do Festival Folclórico, da família levar os mais novos, é pra fazer esse resgate. Não significa que tu vai ser dançarino.
Sim.
Não, mas faz parte. Faz parte.
Olha, por exemplo, eu sempre quis ser Cunhaporanga. Nunca fui. Né? Eu sempre gostei, mas nunca foi.
Eu tenho a minha dançarina frustrada aqui também escondida.
Olha aí, o que que era?
Não, não.
Ah, poxa, Renata!
Personagens aqui dentro.
Eu sempre quis. Mas sabe o que me fez lembrar também? Que eu acho que foi ano passado? Acho que foi no ano passado. Eu fui acompanhar a dança quadrilha do meu afilhado. E na quadrilha, no meio... É, eles já remixaram com as músicas de funk atuais. Falei, gente, no meu tempo não tinha mais. Enfim, tá tudo certo, vou acompanhando aqui. Mas eu acho que realmente a gente tinha que fazer o resgate. É levar a criança. Poxa vida, olha só, que legal. É a questão do folclore mesmo. Eu acho que é muito interessante.
É, isso. A gente... Eu não lembro exatamente se era quadrilha urbana. Alguma coisa assim. Me fugiu agora o nome da palavra. Mas a gente tem outros tipos de quadrilha. Então tem a quadrilha tradicional, que eu acho que é a que a gente gosta e fala. E tem essa... Que movimenta com hip hop no meio, com break, que foram alternativas que foram criadas para a turma mais jovem participar. Outra pauta do seminário das construções das quadrilhas tinha uma que a gente falava muito sobre a pauta do respeito, né? Sobre a pauta do LGBTQIA+, enfim, as piadas extremamente misóginas, os desrespeitos nas falas dentro da quadrilha. Então, em 2021, isso foi uma pauta fortíssima.
Que massa.
E a outra, no cangaço, a gente falou muito sobre cenas que você faz, é teatro, mas... Do cara empurrando a mulher, sendo extremamente agressivo, porque faz parte do cangaço. Então, a gente, no seminário, a gente falou muito sobre isso.
Cara, que sensacional! Que
então, sensacional. O papel do seminário foi muito bom, porque a gente conseguiu. Não foi fácil, porque você vai dialogar com pessoas que estão dentro do folclore mais novos, que têm esse olhar para questões do preconceito, da questões machistas dentro do festival folclórico, e tem um pessoal mais tradicional.
Sim.
Mas a gente, dias, né, discutindo as discussões positivas, conseguimos passar essa mensagem que apresentações... que menosprezem, que tenha falas preconceituosas, demonstrações agressivas, a gente não tá permitindo dentro do festival. Porque é aquilo, tem criança, querendo ou não, tem criança.
Exatamente.
Até você explicar o que é fantasia pro real, o que pode, o que não pode, né?
Nossa, eu tô encantada com esse assunto. Realmente faz muito sentido, porque é o que a gente vê mesmo acontecer. Então, quando vocês param e fazem um seminário, colocam assuntos para discussão, realmente é muito válido, muito legal mesmo. Então, de qualquer forma, bora estender o nosso convite, Renata?
Vamos.
Vamos. Então, para aquela câmera ali, fique à vontade para que você possa fazer o nosso convite para o Festival Folclórico.
Bom, eu apresentei o festival, falei das novidades. Dia 11 de junho tem JM puxado. Para quem quer escutar um forrozinho, um shot, aquele forrozinho gostoso, né? Então, dia 11, no Centro Cultural Povos da Amazônia, começa o nosso Festival Folclórico do Amazonas. E vai até o dia 25 de junho. Gastronomia, espaço kids, artesanato, bandas locais de forró... E as apresentações folclóricas.
Tudo gratuito. Quer dizer, tudo a entrada, né? A entrada é gratuita.
Corta.
A oportunidade de você acompanhar essa arte é gratuita. Mas também temos a questão do artesanato e também da gastronomia. É isso? O Gui tava dando alguma cola, mano. O que foi?
A gente falou do edital de bairro, não falou?
Ah, dos editais de bairro, sim. Ah, pode reforçar, inclusive.
E no mês de junho, né, a Prefeitura de Manaus, ela vai estar apoiando de junho até o final de agosto, se eu não me engano, 60 festividades pela cidade. Então, assim, vai ter muito festival, vai ter muita... A parte folclórica vai estar espalhada em toda Manaus. Então, assim, se não der para ir no Festival Folclórico, que é o meu convite principal... Verifica aí no Instagram da Prefeitura os festivais folclóricos de bairro.
Pronto, muito legal. Renata Frota, diretora de projetos da Manaus Cult. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta, Mana. Que eu vou falar uma coisa pra você. Estava sofrendo uma crise de identidade, porque os entrevistados estavam vindo aqui. Eu vou puxar a orelha mesmo. E tava falando, fala, Mana. Eu falei, o quê? Fala mansa? Não. É Escuta, Mana. A gente escuta, depois a gente fala. Então, Renata, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, a porta tá fechada, mas eu vou abrir para que você volte aqui com a gente, para a gente falar também de mais atividade da Manaus Cult.
Agradeço, estava extremamente nervosa. Mas agora já estou me sentindo quase em casa, então eu volto. A gente tem muita coisa, a Manaus Cult está só começando. Segundo semestre nosso é muito agitado com os eventos, né? Passo, aniversário da cidade. Enfim, me chame que eu venho contar.
E eu vou, inclusive, dar o spoiler da próxima pauta. Os editais e Sou Manaus. Tá bom?
Exatamente. Só pra fechar, falando de Sou Manaus e Festival Folclórico, a gente ainda tá com o nosso aberto pra cadastro de novos artistas.
Show de bola. E como é que faz?
No site da Manaus Cult, você pode clicar lá na parte de cadastro do artista. Aí vai lá, cadastro, olha, eu sou da música, da dança, do teatro, artes integradas. Então, assim, tem vontade? Ah, eu quero saber como é que funciona pra participar das atividades da Manaus Cult. Tudo através do cadastro de artista.
Show de bola. Renata Frota, diretora de projetos da Manaus Cult, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. O convite está feito. Pode voltar aqui,
obrigada.
Tá bom? Beijo. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio, que, claro, a gente fez com muito carinho, muito apreço. E eu te espero no próximo, tá bom? Beijo grande e até lá.